atualidade informativa, para já os destaques com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Boa tarde. O Serviço de Formação Profissional de Tomar vai promover mais uma semana aberta. Afinal, haverá mercado e feira no dia 30 de abril em Tomar. Vila Nova da Barquinha inaugurou na quinta-feira o seu pavilhão desportivo municipal. Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Beija-me depressa. Fatias de Tomar. Bolo de cama. Cornucópias. Fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de Tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra de doçaria tomarense. E não perca no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. Períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência da trovada, em especial na região sul, durante a tarde. O vento em geral fraco, moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde, e nas terras altas a partir do fim da tarde. Temperaturas máximas previstas: Porto 18 graus, Faro 19, Santarém e Lisboa 22.
As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos ao Serviço de Formação Profissional de Tomar, integrado no Centro de Emprego e Formação Profissional de Médio Tejo. Vai realizar mais uma semana aberta este ano, promover nos dias 13 a 17 de abril. Esta é uma iniciativa aberta a toda a população, que poderá, nomeadamente, através de um conjunto de visitas guiadas, conhecer de perto esta realidade. Como disse a Hertz Lourdes Ferromau, responsável pelo centro, a semana tem o duplo objetivo de promover a interação com a comunidade, onde está inserido, por um lado, e de divulgar a oferta formativa, por outro. Com esse objetivo vão realizar-se dois seminários, um dedicado à eletrónica, o outro ao domínio do saber.
E então temos um vasto programa, que inicia na segunda-feira à tarde com a sessão de abertura, mas que nos outros dias vai desde a organização de seminários e conversas com, até workshops, mostras e visitas. Temos três momentos mais marcantes consoante os públicos. Na terça-feira de manhã temos o seminário sobre a inovação eletrónica, onde temos alguns oradores, quer do mundo empresarial, quer investigadores. Temos distribuído em dois painéis. O primeiro painel, que tem a ver com a inovação no mundo empresarial, onde temos, por exemplo, a Tema Home, a Resitej e a IBM. Depois temos um outro painel que tem a ver com o domínio do saber, mais em termos de investigação, onde temos o docente da Universidade de Aveiro, Dr. Bruno Gago, o engenheiro Manuel Barros, do IPT, e o engenheiro José Fonseca, também da Universidade de Aveiro, onde vão dar uma perspectiva da investigação em termos de inovação, portanto, de vários casos, que serão, obviamente, interessantes para quem se interessa, quer no mundo empresarial, quer no mundo da investigação.
Destaque também para as realizações de quarta-feira, 15 de abril, com Conversas Com, em que estará em foco a metalomecânica, setor que tem atualmente uma grande procura de profissionais.
Nesse dia, para além das visitas guiadas, dos workshops, temos a Conversas Com na área da metalomecânica, desafios, inovação e qualificação, onde vamos ter a debater com alguns profissionais da área da metalomecânica e também em concreto da soldadura, tendo em conta que nós agora somos um centro certificado pela norma europeia. Portanto, onde vamos ter empresários a participar, ex-formandos, no fundo para que tenhamos a consciência das necessidades que existem de qualificação nesta área, e qualificação a sério, que as empresas têm-nos transmitido e dado sinais desta necessidade. Portanto, esta área ligada à indústria é uma área em progressão para o emprego. E isso tem que passar, e também é um objetivo nosso é passar esta mensagem. Também temos as visitas guiadas, demonstrações ao nível de mesa e bar, freestyle bar, produção e utilização de gin. E depois temos, entre as 19 e as 21, Café com Todos, onde vamos ter grupos de empresários, para que ninguém possa ficar de fora por falta de horário. Portanto, nós vamos estar abertos, com as secções abertas, e vamos fazer um acolhimento mais direcionado aos empresários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão dissipadas as dúvidas que pudessem existir se haverá mercado e feira semanal no dia 30 de abril em Tomar. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal, numa entrevista concedida à reportagem da ERTS por ocasião da presença da autarca na inauguração do pavilhão de Vila Nova da Barquinha na última quinta-feira. Questionada sobre o fecho do mercado no feriado nacional de 1 de maio, Anabela Freitas voltou a justificar esta decisão por questões ideológicas e por respeito às conquistas do passado, deixando claro que os comerciantes podem realizar a sua normal atividade no dia 30 e no sábado, dia 2.
O mercado não vai ser feito na sexta-feira, dia 1 de maio, mas vai ser feito na quinta-feira e vai ser feito no sábado.
Quem está na tenda só?
Não, na sexta-feira não vai ser feito dia 1 de maio. Na quinta-feira vai haver, porque aqui temos que separar o que é o mercado e a feira semanal, não é? Portanto, mercado e feira semanal será feita na quinta-feira. Agora, os comerciantes, o pequeno produtor que se desloca ao mercado, normalmente, mercado exterior, digamos, pronto, mesmo de vir o pequeno produtor, pode vir vender na quinta-feira, não tem problema. Agora, no dia 1 de maio, volto a dizer, é bom que não esqueçamos aquilo que foram conquistas de há menos de 41 anos. Portanto, e as coisas têm que ter valores, têm que existir valores. E volto a referir, não é por estar aberto um dia que vai resolver aquilo que é o problema dos comerciantes que estão no mercado.
Anabela Freitas, ainda nesta entrevista, lamentou que o PSD e Independentes por Tomar estejam a tentar fazer aproveitamento político da situação.
É lógico que considero que sim, que existe aqui uma tentativa de aproveitamento político, porque se numa primeira fase até votaram a favor do encerramento no dia 1 de maio, não podem vir agora dizer que não sabiam que isto tinha sido, a proposta que nós tínhamos levado para encerramento no dia 1 de maio, que não tinha sido falada com os comerciantes, quando não é verdade. Quando nós levámos a reunião de Câmara, a primeira vez que foi aprovado por unanimidade, foi falado com o vereador responsável do Pelouro, é óbvio, e com os serviços responsáveis pelo mercado, foi falado com eles e foi-se apresentado antes de levarmos a reunião de Câmara. E não se levantou rigorosamente nada. E daí a proposta ter sido aprovada por unanimidade. Agora, eu percebo que é um tema que é fácil, galgar aqui a onda do populismo. E, portanto, eu acho que há, obviamente, aproveitamento político.
Para justificar esta tese, Anabela Freitas recordou que os dias de fecho do mercado já tinham sido aprovados por unanimidade. Ficaram então as justificações ideológicas para a decisão do Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Foi aprovado por unanimidade, em reunião de Câmara, os dias de encerramento do mercado municipal. Após esta aprovação, volto a frisar, por unanimidade, um conjunto de comerciantes do mercado apresentam uma subscrição pública no sentido de o mercado abrir dia 1 de maio. Analisado aquilo que os cidadãos apresentaram, os comerciantes apresentaram, não viu o Executivo matéria para que alterasse a sua posição. A sua posição, aquela proposta que tínhamos enviado e que tinha sido aprovada por unanimidade, não vimos nós que houvesse motivo para apresentar, para alterar a nossa posição. 1 de maio é o dia do trabalhador. E eu entendo que em 41 anos de democracia, que é o que nós vamos fazer neste mês de abril, em 41 anos de democracia, é importante que nós pensemos aquilo que foram as conquistas de 41 anos de uma democracia jovem e que não desbaratemos aquilo que foram essas conquistas por maior ou menor populismo das medidas que possamos tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha inaugurou na quinta-feira o seu pavilhão desportivo municipal. Esta estrutura, que faz parte do campo escolar, onde estão a Escola Ciência Viva e a Escola Dom Maria II, irá servir não só a comunidade estudantil, mas também toda a população, num investimento que superou 1 milhão de euros, com 85% de comparticipação do Programa Operacional Regional do Centro e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Os barquinhenses acorreram, em bom número, à inauguração e puderam assim assistir à demonstração de algumas práticas desportivas por parte dos alunos, sendo que a cerimónia propriamente dita contou com as presenças de Ana Brunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, José Duarte, Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, entre outros convidados. Os cursos tiveram como palco o piso do pavilhão, ocasião aproveitada por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, para destacar a obra e no papel levado a cabo pelo seu antecessor Miguel Pombeiro.
O pavilhão desportivo que hoje inauguramos é uma obra de grande interesse para a educação dos nossos jovens e para a prática desportiva de pessoas de todas as idades, com um caso difícil para a saúde e bem-estar de todos os habitantes do nosso concelho. Era a obra que faltava para se dar por concluída a construção do campo escolar de Nova Lima. Temos hoje um centro escolar que acolhe o ensino básico e, dentro dele, o Centro Integrado de Educação e Ciência, uma escola inovadora onde se faz a integração de educação formal e não formal em ciências, a Escola Dona Maria II para o segundo e terceiro ciclo, para o secundário e cursos profissionais, um campo de futebol para relva sintética, um parque perfeito, zonas multiusos e outros espaços exteriores e um pavilhão que hoje finalmente abrimos à comunidade. Um campo solar que representa um investimento total na ordem de 11 milhões de euros e que se diferencia da iniciativa. Na vida das pessoas e das instituições existem os projetos, o estudo, a escolha e a generosidade, o investimento e só depois nasce a obra. Nada nasce do acaso. Tudo nasce da visão e do sonho, da capacidade de antever a obra necessária e interligar esse sonho com a visão estratégica e com a obtenção dos meios para a sua concretização.
José Duarte, Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, catalogou o pavilhão como excelente, recordando as dificuldades iniciais que foram colocadas neste trajeto, que resultou assim na edificação da estrutura.
E é também com muito gosto que assiste a esta inauguração de um pavilhão excelente e que nos leva a ver o nosso passado como adolescentes, mas nós, com mais idade, temos tido uma oportunidade de ter um pavilhão destes, na nossa juventude, para podermos trabalhar. Trabalhar no bom sentido, trabalhar na nossa educação. Eu queria já referir-me ao Sr. Presidente, de que na minha aldeia não tínhamos, podíamos construir nós jovens um pavilhão de ginásio, que hoje estimamos muito, que temos uma escola de futebol, mas nada que se possa partir com isto. Temos aqui, naturalmente, com muito mais qualidade e muito mais resolução, que dá um futuro muito mais igual. Falo em ver que este campo escolar, a primeira vez que tive acesso a ele, foi numa reunião com o Sr. Ex-Presidente da Câmara. Uma reunião muito complicada para ele e também para mim, para ele pelo assunto que levou à reunião e para mim, pela dificuldade que havia no futuro imediato para estar a resolver a situação que estava. Felizmente chegamos ao dia de hoje, as coisas estão todas resolvidas e bem, e este campo escolar tem aqui condições excepcionais para que os alunos desta terra possam crescer aqui, se formar, se valorizar e terem vontade de voltar cá, sem cá condições para trabalhar. Desejo que esteja rentabilizado, que esteja muito bem utilizado por todos, desde os alunos da comunidade geral, que venha à procura daquilo que são os vossos anseios.
Ana Brunhosa fechou o período de intervenções, destacando o papel de Miguel Pombeiro, anterior presidente da autarquia barquinhense, dirigente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, disse que o mais fácil está feito, ou seja, edificar o pavilhão, agora a zelar pelo espaço no dia-a-dia.
O presidente Miguel Pombeiro era dos presidentes que mais trabalho nos dava. E eu vou lhe dizer porquê. Porque sabia as regras todas. E não é por nada que ele exerce as funções que exerce e que tem um papel tão importante na comunidade intermunicipal. É para as famílias que a Câmara, que os senhores presidentes de Câmara, que as suas equipas trabalham. E estes projetos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isto que o Sr. Presidente Pombeiro trabalhou, que o atual Presidente trabalha e, portanto, ficamos sempre muito felizes quando vemos a obra feita. Mas o mais fácil está feito, porque o mais difícil é o trabalho do dia-a-dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, espera que não aconteça nenhuma tragédia na estação da CP daquela cidade. Recorde-se que esta estrutura foi alvo de intervenções a cargo da REFER, que dotou o espaço de passagens aéreas, colocando ainda gradeamento a toda a extensão no sentido de impedir os utentes de atravessarem as linhas. No entanto, salta à vista a falta de segurança da estação, nomeadamente se for necessário o socorro.
É, infelizmente, é uma dor de cabeça para o município, mas é sobretudo preocupante para quem todos os dias tem que usar a estação, porque ao nível da segurança e do socorro, ela hoje tem condições de acesso dos meios de socorro que são, não se justificam nos dias de hoje, porque hoje qualquer pessoa que tenha um problema de saúde ou um pequeno acidente dentro das garras da estação de entroncamento tem que ser socorrida, transportada às costas ou numa maca pelas escadas acima, o que limita muito a eficácia do socorro. E, portanto, é uma preocupação que nós temos, transmitimos já à REFER. Tínhamos a expectativa que a REFER alterasse as condições de acesso às garras, quer a norte, às plataformas, quer a norte, quer a sul. Não se tem verificado. E a vinda dos deputados eleitos pelo Partido Socialista e pelo Chico Santarém ao entroncamento foi uma forma também de valorizarmos este problema, dar-lhe visibilidade, porque é um problema que nos preocupa, sobretudo por causa da segurança das pessoas.
Refere em todo este processo, até mesmo para a elaboração da transformação que aquela estação foi alvo, nunca deu a conhecer quais é que seriam as suas intenções ao município?
Não, a REFER não tem consultado, não nos consultou, também não consultou o anterior executivo sobre aquela intervenção ou outras, e entendemos que isso é lamentável. Pensamos, temos expectativa que a nova instituição, que por sinal hoje penso que terá sido aprovada ao nível do Conselho de Ministros, as Infraestruturas de Portugal, tenha, e temos a informação que tem essa disponibilidade, uma outra forma de dialogar com os territórios, com as comunidades, porque obviamente os investimentos são da responsabilidade da REFER, mas são importantes para as populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está lançada mais uma edição do Tomar Sirmel Fan Event. Esta iniciativa de cariz solidário foi apresentada em conferência de imprensa realizada na terça-feira na sede do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Precisamente, a instituição para onde serão canalizadas as receitas provenientes dos ingressos. E são esperados milhares de visitantes para um evento que tem em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismo e videojogos de várias marcas e temas. Falta dizer que o Tomar Sir Mel Fan Event irá decorrer de 23 a 31 de maio no restaurante Lodge. Este marcou presença na apresentação e registrou as principais intervenções, a começar por Paulo Alcobia, o dinamizador do evento.
O Mel Fan Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, com uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar. Vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Neste momento estamos já a preparar o campo pequeno Mel Fan Event e posso vos dizer que temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa que era a Majora e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje façam efetivamente exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR.
Maria Fernanda Marçal, a presidente do CIR, também usou da palavra para sublinhar a importância que o evento poderá ter para a instituição, nomeadamente face ao expectável retorno financeiro.
Mais uma vez, à semelhança do ano anterior, cá estamos nós, em parceria com o Dr. Paulo Alcobia para realizar mais um evento, desta vez um evento da MEL. É extremamente importante para a instituição, tal como foi no ano anterior, a realização deste evento pela parte de divulgação da instituição em si e pela parte financeira que poderemos ir buscar à realização do mesmo. Nunca será demais dizer que a divulgação do evento é extremamente importante para que possamos ter o maior número de visitantes possível. Seria bom se tivéssemos o mesmo número do ano anterior, mas seria ótimo se tivéssemos ainda mais. É para aí que nós apostamos e é para aí que vamos trabalhar, para que essa meta consiga ser atingida. Ter um número superior ao do ano anterior será muito importante para a instituição. E tal como o Dr. Paulo já referiu, é importante para o CIR, claro que é, não vamos negá-lo, mas é tão importante também para a cidade, para todos aqueles que aqui trabalham diariamente, que aqui têm as suas empresas, os seus locais de trabalho, passando pela restauração, pelo comércio, por todas essas áreas. Claro que é bom pôr a cidade a mexer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Eu percebo pouco de economia. Gostava de perceber mais, mas não tenho tido tempo para estudar. Mas há duas ou três coisas que sou capaz de constatar. Uma é que desconfio que haja muita roubalheira e muita interesseirice no mundo dos banqueiros. Outra é que, às pessoas ditas normais que acham bem fazer poupanças, lhes foi incutida a ideia que se meterem a massa no banco, a massa aumentava porque ficava a ganhar juros. Eu pergunto-me, mas sou eu a pôr o dinheiro no banco para que o banco o guarde e para que me o devolva quando eu quiser, porque raio é que o banco paga dinheiro por isso? Então não devia ser eu a pagar o serviço que o banco me presta por me guardar o dinheiro? O Gil Vicente, no alto da barca do inferno, manda um judeu para o dito, não por ele ser judeu, que também manda para lá outro por o ser, mas por ele ser onzeneiro, quer dizer, por emprestar dinheiro a juros de 11%. Na altura, a moda era 10%, ou seja, a dízima, que era também o que o povo pagava aos donos da terra, nobres ou clero. Os nossos chegados templários não foram das modas e criaram as quintas, ou seja, ficavam com a quinta parte ou 20% dos produtos de, por exemplo, uma granja, e o lugar passava a ser conhecido por Quinta da Granja. Também que os templários foram inovadores e depois a moda pegou e fizeram-se quintas por todo o lado. Hoje em dia é mais ou menos a mesma coisa, só que se paga 23%. Mas voltando ao assunto de querer ganhar dinheiro com dinheiro parado, tenho para mim que é por essas e por outras que se diz mal do capitalismo. Claro que a canalha que manipula o grande capital para fazer grandes vidas não há ter outra intenção senão essa mesmo, fazer grandes vidas. Coisa que muita gente gostaria de fazer. Talvez por isso tanta gente jogue para que lhe saia a sorte grande. A mim não deve calhar, porque eu não jogo, mas às vezes pergunto a quem joga. O que é que farias se saíssem uns milhões de euros? A resposta é quase sempre parecida. Comprava uma casa, dava um carro a cada filho, fazia um cruzeiro, ia passar umas férias na neve e começam a engadanhar. E eu insisto, mas com isso nem um milhão gastaste. E o que ias fazer com os restantes milhões? E a resposta é certinha como o destino. Há milhões no banco a ganhar juros. Eu insisto, mas já não sabes o que fazer a tanto dinheiro, para que é que queres mais? Quando é que chega? E a resposta é definitiva. Nunca, quero sempre mais e mais. Como li no Samuelson, o calhamaço de economia que eu não tenho tido tempo para estudar, o crescimento, por amor ao crescimento, é a ideologia das células cancerígenas.
E é tudo. Fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.